Nós temos presentes, boa tarde, bom dia a todos, já que a maioria também permanece aqui desde ontem à tarde, mas vamos dar o bom dia educacional. Nós temos presentes entre nós aqui o relator do modal de rodovias, Luiz Dallen. Nós temos presente o modal de energia, o Carlos Sena Figueiredo, teve que retornar ao Rio de Janeiro ontem. O modal aeroportuário Infraero não está presente. O modal ferroviário, Daniel Lena Soto. Onde é que está o Daniel? Viu o Daniel aqui hoje pela manhã? Daí o Daniel. O modal hidroviário, o Azambuja, está presente. E o modal de comunicações, o Pereira, também teve que se afastar. Então, nós temos a ausência de dois relatores de modais. A sugestão da mesa é de que faça-se a citação daqueles pontos que ontem foram elencados, e nós chamaremos pela ordem, ocupando a tribuna, os relatores dos modais aqui presentes, para que, se alguma pergunta de ontem tenha ficado pendente, se tenha agora a oportunidade de repeti-la e aprofundar um pouco, porque nós temos efetivamente uns 25 minutos para que é praticamente um debate daquela questão dos modais de ontem à tarde. A mesa vai sintetizar os pontos, aqueles que foram elencados no final da reunião de ontem, onde, no modal aeroportuário, foi feita a apresentação pela Infraero da situação dos aeroportos brasileiros e foi levantada a questão do Tratado de Fortaleza, firmado ainda na última década do século passado, por 9 dos 12 países, mas que ele hoje precisa ser renovado. E o Tratado de Fortaleza pode ser um instrumento que sirva de base para, através da Unasul COSIPLAN, tratar-se de disciplinar a questão aeroportuária da América do Sul. O modal de energia, embora o Carlos Sena Figueiredo não esteja presente aqui, ele fez uma apresentação efetivamente completa e, embora tenham permanecido dúvidas para o CRIAS quanto ao custo da energia hoje na América do Sul, por outro lado, houve uma tranquilização acentuada. Ainda bem que foi o papel que caiu, não fui eu, né? Não, ele sabe por que é que eu disse isso, né? O modal de energia, o mapa apresentado mostra a grande reserva potencial energética da sub-região sul-americana. Em todos os moldes de energia que nós possamos pensar, em todas as alternativas, da hidrelétrica, da geração fotovoltaica, da eólica, das ondas, do carvão, enfim, não faltam, a longo prazo, não faltarão recursos para geração de energia. Então, nesse sentido, há uma tranquilidade. Agora, permanece ainda aquela grande dúvida de quanto o custo da energia impacta na produção do nosso na sub-região América do Sul. No modal de comunicações, voltou à mesa das dúvidas a questão do roaming. O CRIAS, desde a sua instituição, através do então colega Botim, muito se discutiu a questão do roaming da América do Sul, e sabedores que somos de que os dispositivos técnicos existem, estão disponíveis. Mas a grande dificuldade é de que as pessoas falem e se entendam em relação a isso, além de questões até que nós chamaríamos de estratégicas, aonde estão situados os botões de comando dos satélites que estão sobre a América do Sul, que estão diversificados como origem em outras potências mundiais. A realidade é que existe a possibilidade de nós chegarmos à questão da uniformização do roaming, mas, para tanto, é fundamental que haja também um processo de gestão em relação a isso. Há uma questão que não considero, talvez, a mais importante, além importante, foi levantada ontem aqui, a questão das tarifas de fronteira. Até foi citado um exemplo curioso: se uma pessoa está com um pé em Rivera e outro com o pé em Livramento, aonde é que vai ser cobrado o roaming? Aí foi respondido: depende de que lado ele estiver com a mão, né? Lado do Brasil ou do lado uruguaio com o aparelho. Então, são coisas que precisam ser disciplinadas, né? Onde ele é cobrado, onde ele é pago, como vai funcionar. É a solução de diálogo e de conversação. No modal ferroviário, o Daniel fez uma ampla apresentação sobre a situação dos modais ferroviários no Brasil. E vão desde pequenos trechos, como na melhoria, no upgrade da linha ferroviária de Santa Maria até Uruguaiana, até a questão da conexão da Norte-Sul com essa outra ferrovia do Sul que está em projeto. O que nós pensamos é que é preciso definitivamente que a América do Sul não dê as costas para o setor ferroviário. Nós já tivemos momentos de auge das ferrovias no Brasil e que começaram com Dom Pedro II. E que, de lá para cá, o cuidado, talvez pela emoção que o transporte rodoviário... Posso dizer isso, Gilberto, com toda a confiança, porque, embora tu presidas a Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, por mais de uma vez tu tens levantado a questão da multimodalidade, da intermodalidade. Um sistema não sobrevive sem um outro e cada um cumpre a sua missão. E é sempre bom citar que o sucesso da exportação de minérios do Brasil muito se deve à participação do setor privado na construção dessas ferrovias, chegando aos portos, que tem permitido que o Brasil seja competitivo nesse segmento. No modal hidroviário portuário, o Azambuja, e ele também é veterano nas apresentações das rotas de integração, ele apresentou muito bem a questão do esquecimento em que ficou o modal hidroviário, e foi apresentado novamente o projeto da navegabilidade pelas lagoas que une o Uruguai e o Brasil, e que isso trará benefícios marcantes para os nossos países, fazendo a intermodalidade com o setor ferroviário e, desta forma, permitindo que, até vou usar uma frase que ontem foi lembrada, que falta o cacuete do uso da intermodalidade. Nós não temos ainda aqui na América do Sul esse conceito de que o todo, para ter sucesso, os seus componentes têm que ter sucesso. Por exemplo, uma barcaça no rio Mississippi vai de New Orleans até Nova York, toma um trem que deve ter mais de 50 unidades no seu, 50 até é pouco, às vezes chega uma centena, com uma ou duas locomotivas na sua parte intermediária. Essas composições cruzam os Estados Unidos de leste a oeste para chegar em Seattle e dali ser despachada para os países da Ásia. E esse cacuete nos falta na América do Sul. E aí atinge o setor hidroviário e o setor ferroviário. A própria França, né? Tem aquela sua navegabilidade que saem as chatas de Marseille e vão até Paris por navegação interior e ligam o sul e o norte da França por canais hidroviários. E no modal rodoviário, o Luiz Dallin fez também uma detalhada apresentação, chamando para uma atenção de que o Brasil em infraestrutura, o Brasil está numa posição da 140ª, no entorno disso, no cenário mundial, embora nós estejamos entre os 10 principais países no produto interno bruto. Nessa mesma sala, há 2 anos atrás, um representante do Uruguai fez uma afirmação de que o produto interno bruto mascara a realidade de uma nação. E porque o número do PIB é apenas um número de cifrão, não é um número de IDH, não é um número da questão da educação, da saúde e da infraestrutura. E isso é um fator que nós temos. Imaginem, os senhores, o Brasil na ordem do 140º lugar em infraestrutura, em 7º ou 8º lugar na questão do PIB. Se nós viermos na questão da infraestrutura para o 14º lugar, vamos cortar um zero disso, para o 14º lugar, a América do Sul, que praticamente mantém, o Brasil e a América do Sul mantém um relacionamento de PIB aproximado nesse sentido, imagine se nós viermos para o 14º lugar, para que posição nós vamos em relação ao PIB. É um exercício de reflexão a ser feito e talvez um desafio ao setor privado e aos nossos governos. Vamos cortar um zero da posição na infraestrutura no mundo e vamos ver para quanto vai o nosso PIB. Apenas um exercício matemático, né? Porque isso vai demorar 2 décadas. Né? O projeto é que demore 2 décadas, porque aí vem um dado que hoje à tarde vai ser apresentado em detalhes e que é tirado do estudo da CEPAL, onde os nossos 128 bilhões que deveriam ser aplicados ao ano estão reduzidos a 40 e poucos bilhões de reais. Isso faz com que os 5,4 sejam 2,3. Esses 2,3 somando investimento do setor público e do setor privado. É um exercício bonito para ser feito. Este, e eu até gostaria de que os economistas e os matemáticos desenvolvessem esse ensaio, esse estudo. E para encerrar essa apresentação e colocar a palavra à disposição a ser perguntada aos senhores relatores de modais, ouvia-se dizer, mas não se tinha o número, de que o que o Brasil desperdiça em grãos durante o ano, perde em grãos, ou por dificuldade de transporte, ou por dificuldade de armazenagem, que, aliás, é uma tese que o Rotas vem levantando e já encaminhou essa recomendação a quem, as pessoas que, em nível de governo federal, estão estudando a questão, de que é preciso de que haja um projeto estruturante entre o Ministério dos Transportes e o Ministério da Agricultura para que se estude uma rede de silos e armazéns, porque o mais comum é produzir a colheita e ocorrer problemas de transporte aos pontos de embarque ou o desperdício do produto. Ontem foi dito aqui, um dado estatístico apresentado, de que o Brasil tem perdas de 53 pontos 0,5 toneladas ao ano em grãos. Hein? Sim, tem essa perda de 53,5 toneladas. Em 7 anos. Muito bem. 7,5 toneladas ao ano. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Está confirmado o dado, né? 7 ponto, foi o que o Dallin disse ontem, né? 7,5. Então, aquilo que se dizia de que era capaz de alimentar uma população como a Índia, o dado estatístico está mostrando, né? Então, não é ficção científica, é ficção real. Mais uma vez, afirmamos que a solução está em nós. E, quando falamos em nós, é porque o nós de sociedade civil, setor privado, né, e governo. Muito bem, a palavra agora está à disposição do plenário, da mesa, para fazer as perguntas aos senhores relatores de modais que ontem estiveram conosco aqui. Para falar, basta levantar a cartelinha que está na frente.